Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. 2022, dia de reis. Eu sou Drida Lorenzo.
E eu sou Renato. Vai, que tal?
Que tal, vai? É isso aí.
Que tal Brasil? Que tal Bolívia? Que tal Paraguai? Que tal Equador? Que tal queridos boludos de Argentina?
É, bom dia.
Cabrones del México!
É, vai latino-americano aqui, latino.
Estão falando, o chat do YouTube está desativado. Acho
não,
que
não, já está ativado, porque eu já estou vendo a galera chegar no chat do YouTube aqui. Já estou vendo o Zéias, a Sônia Nobre, saudações salutares, José Carlos Jambeiro, nosso membro. Daniel Miage, muito boa noite.
Diretamente de Japão.
É, isso aí. Olha só, hoje a gente vai falar do Bolsonaro já retornando às férias ao seu estado, né, vai a sua condição normal, já fazendo atividades de campanha, né, como ele sempre fez desde 2019, nada de novo, mas a gente vai comentar aqui o que ele fez ontem depois de sair do hospital. É, você vai ver aqui na Fórum 11:30. Não, vai, você vai ver aqui no Fórum 11:30 o que o Bolsonaro fez. Tem derrota aí dos negacionistas, o número um do tênis sendo impedido de entrar na Austrália para o torneio Austrália Open de tênis. É, os negacionistas vão então sendo derrotados aí, vários países da Europa exigindo passaporte de vacina, a França, medidas mais rígidas para que tornar obrigatória a vacinação em vários países. A gente também tem aqui entrevista com Marco Aurélio de Carvalho, jurista, fundador do grupo Prerrogativas, vai estar aqui conosco, Marco Aurélio, e também Márcio Postman, economista, ex-presidente do IPEA, que vai falar conosco sobre o que significa revogar a reforma trabalhista.
Fala, presidente do atual presidente do Instituto Lula, né?
É verdade, também. É isso aí. E ainda teremos um Fala, Rovai. O que, que vai ser hoje, Rovai?
O fator Dilma, a presidenta que foi empichada e que agora está sendo alvo aí de um debate, se ela vai ajudar, se ela vai atrapalhar, se ela é um player, se ela não é um player. Então, eu vou falar disso. Vou falar disso sem fulanizar. Quero fazer um debate aqui de altíssimo nível sobre o fator Dilma.
É isso.
Modestamente, de
altíssimo nível. Diga. Olha só, e para quem está chegando agora e viu a nossa capa de hoje e não entendeu, o que é esse camarão comunista? Camarão comunista, gente. O camarão comunista que virou aí... O camarão virou ontem um ícone comunista nas redes sociais. Uma onda de memes surgiu depois da revelação do médico do presidente Jair Bolsonaro, que disse que, na verdade, o que causou a obstrução intestinal do presidente foi um camarão mal mastigado. Aí, na internet, não perdoa, uma onda de memes.
Assassinaram o camarão. Você lembra dessa música?
Eu lembro.
Essa música aí era do Originais do Samba, se não me engano, na época do Mussum, assassinaram aquele camarão. Saíram na briga do fundo do mar. Então, camarão... Não, isso não é dúvida, essa é outra.
Olha só.
Assassinaram camarão, Originais do Samba. Eu acho que Originais do Samba.
Olha aí, o camarão comunista.
Tragédia no fundo do mar.
E
o
assim...
caranguejo.
Lembrou aí da música, Rô?
Estou tentando. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. O siri sequestrou a sardinha. Está tentando fazer confessar. e por aí vai. O coitado do Camarão, coitado do Camarão. O Camarão tinha todos os destinos possíveis e foi cair no intestino grosso do genocida. Gente do céu, que azar! E ainda entupiu, não conseguiu sair. Ficou lá. Ele falou, saio, vou para o esgoto. Mas não deu. Não deu sorte, Camarão.
Inventaram até, Rovai, olha essa daqui. Seja Camarão, seja Herói, que é aquela arte, seja Camarão, seja Herói, do Hélio Oiticica. E, Rovai, olha aqui, o Camarão comunista. Só que a internet lembrou que o Bolsonaro teve que ir para o hospital depois, né, de enfrentar o Camarão, só que ele vai ter que enfrentar agora. Exatamente. Depois, se já foi difícil com o crustáceo, imagina Lula.
Com aquele monte de tentáculos que, né, que o Lula tem. Rapaz, esse Camarão, esse Bolsonaro, eu não aguento sequer um camarãozinho, vai aguentar com o Lula?
Pois é, a internet não perdoa. E, Rovai, como aí ainda teve o pessoal lembrando, olha só que ironia, os bolsonaristas não falaram tanto daquele camarão que o Wagner Moura estava comendo numa exposição do filme Marighella, num assentamento do MST.
MTST, acho.
Aí falaram um monte. Onde já se viu pobre comer camarão? E aí, ironia do destino, Bolsonaro vai ter que se internar no primeiro dia do ano por causa de um camarão.
E o pior, né? Que ele engoliu. Ele é tão... Cara, como o cara engole um camarão? Estão perguntando aqui. Eu também engoli um camarão. É uma coisa que demonstra o tipo de ser humano que ele é mesmo. É um cara que deve botar na mesa. Se marcar, solta até pum. Né? Engole um camarão. Engole um camarão. Sujeito completo. Não mastigo, não mastigo. Eu comendo ali um peixola, eu engoli um camarão.
É a falta de decoro, falta, né? De a falta de educação, até nisso, né? Até para falar, até para falar sobre a sua internação, em vez de falar em termos, né? Mas olha, passou mal, tal, mas já está. Não, tem que transformar tudo numa coisa assim, né, Rovai?
Mas vamos ao noticiário de hoje, antes de entrar no Paulo Rovai, porque o camarão já deu, coitado do camarão.
Mas deixa eu ler os comentários da galera. Vai, é comentário da galera, porque todo mundo quer falar sobre o camarão. Olha aqui, o Caco Bock, nosso membro. O camarão deu a vida tentando salvar o Brasil.
Um herói. Imagina passar por dentro do Bozo.
E é o robô retrô. Imagina engolir um sapo barbudo. Imagina se fosse uma Lula, Rovai. Não, né?
Aliás, quem vai fazer ou 100 anos nos próximos dias é o Brizola, né? Que é o autor dessa história do sapo barbudo. Ele falou, vou ter que engolir um sapo barbudo quando apoiou o Lula no segundo turno.
A Thelma Rocha diz, não era fakeada, era camarão. A Regina de Tiomo, nossa membra também, viva o camarão, por mais camarão. Camarão para o povo, vai. E tem aqui, Daniel Miage, vamos dando curtir. Exatamente, deixa seu like aqui já na nossa live. Florianópolis presente, Jane Abade aqui. É para rir, para não chorar. É rir para não chorar, né? Isso aí, Robô Retro. A gente faz piada para não chorar, né? A gente está aí com tanta coisa e está aqui, pelo menos a gente dá risada com essa história do camarão. Décio Amadio, nosso membro aqui, olha só. No país da piada pronta, um camarão virou herói, por entupir o excrementíssimo. É isso, o Décio Amadio, membro aqui da TV Fórum. E, Rovai...
Deixa eu falar aqui, estou com um livro aqui, Fascismo, ontem e hoje, né, livro do Julian Rodrigues e do Fernando Sarte. É o seguinte... Os 5 primeiros superchats acima de R$ 20 ganham o livro. É assim. 5 primeiros superchats acima de R$20, eu vou dar de presente o livro Fascismo Ontem e Hoje, né, com prefácio do Lincoln Seco. É, mandem superchats acima de 20 pontos, ganha o livro, não tem sorteio, não tem nada, é papum.
Opa!
É sim, presente, opa, de começo de ano.
Então, ó, quem mandou, ganhou
o superchat, um livro interessantíssimo, quer dizer, tem um contexto do fascismo, o fascismo na Itália, o fascismo na Alemanha, ou seja, o nazismo, o fascismo no Japão, o fascismo em Portugal, o salazarismo, né, o franquismo, o fascismo na Espanha, o fascismo no Brasil, o integralismo e o fascismo no Brasil, o bolsonarismo, que é um texto do Lincoln Seco. Depois vem teorias do fascismo, origem e estrutura do fascismo, e você vai saber tudo para poder enfrentar o fascismo em 2022. Quem quiser ganhar esse livro, é só fazer superchatzinhos de 20 pontos. É isso aí. Décio Amadil acabou de ganhar o livro. Décio Amadil, passa o seu endereço para
adriana@revistaforum.com.br. adriana@revistaforum.com.br.
Vale Pix, vale Pix. Faz o Pix, fala que fez, a gente acredita em você. Passa, só fala, já fiz, aí eu já...
Aí manda um e-mail para mim,
Adriana. Manda um e-mail e fala, já fiz, só para a gente poder contabilizar aqui e dar os 5 livros. E outra coisa, a Dri quer anunciar uma surpresa em relação aos cursos, webinários, fórum, né, Dri? Acabou essa história de... como é que é?
É assim, agora, a partir de janeiro de 2022, a revista Fórum vai promover webinários mensais. São encontros pelo Zoom fechados, onde a gente tem um palestrante, né, para uma aula, e o primeiro do mês vai ser agora, dia 24 de janeiro, com o Marcos Coimbra, que vai falar sobre como entender as pesquisas eleitorais nesse ano de eleição, né, tantas pesquisas aí saindo. Então, Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi. A gente estava aqui anunciando que ia ser gratuito o evento, a inscrição, para membros só a partir de R$14,90. Mas ontem eu e o Vovai conversando, decidimos aqui, fizemos as contas, tudo vai ser grátis para todos os membros.
Mesmo que você é de R$7,90, a gente se conversou, porque tem gente que é de R$7,90 que só pode dar R$7,90, eu vou cobrar mais R$20. A gente falou, poxa vida, tem estudante, tem aposentado. Então, já está liberado, pode se inscrever, é de graça para todos os membros. A Dri vai passar, olha aqui, já temos quantos superchats?
Quatro.
Então, se tiver o do Pix...
Já deu 5.
pix@revistaforum.com.br.
A chave do Pix. Então, Décio Amadil, tá dentro, ganhou o livro. Maria Janir Pires Machado, ganhou o livro. Maria Tereza Alves da Silva, muito obrigada, também me agradece pelo trabalho. Francilene Muniz, também aqui. E não esqueçam, vocês que mandaram, Adriana, manda um e-mail para mim, adriana@revistaforum.com.br, com seu endereço para a gente fazer a postagem e o livro vai chegar na sua casa. Então.
A Oriana já estava contada? Não, né?
Não, então
Oriana,
a quinta, porque a do Pix só falou vale o Pix.
Se a do Pix fizer, eu tenho mais uma aqui, eu mando para ela. Pode fazer o Pix e mandar aqui, depois eu pego mais um com o Júlia, não tem problema nenhum. Tá resolvido, fechamos aqui de vez em quando. Agora, hoje a gente fez para todo mundo e a gente vai começar a fazer mais para membro, com valores mais baixos. Vamos fazer umas brincadeiras, só para animar o programa. Dri, vamos com notícia.
Vamos lá.
Senão o pessoal depois fica bravo com a gente.
Então, vai, a gente começa falando do Bolsonaro, depois calma que a gente vai ter outro, não vai mais falar. Vai falar um pouco.
Tem gente dizendo, não estou acreditando. Que vocês estão dando bola para esse negócio do camarão, que isso daí é para... Pode ser também, eles podem ter criado isso, eu não duvido de nada.
Mas
Laís Gonçalves mandou 25 aqui.
Mas a gente só está dando pela repercussão, pela piada, porque assim, foi muito engraçado virar ícone da esquerda, né, tipo comunista, as memes que surgiram, né, eles também...
Não. A Laís mandou, Dri?
Laís Gonçalves.
Vou arrumar mais um livro para ela. Pronto, fechou, gente.
Fechou. Mas pode continuar mandando superchat, né?
Pode mandar superchat à vontade. Até a Laís, todos vão ganhar o livro. É só mandar para adriana, arroba, é, inclusive a pessoa lá do Pix, adriana@revistafora.com.br, e a gente sai e solta os livros amanhã mesmo já para casa de vocês.
Isso.
Dri, o que mais que a gente tem para chamar?
Olha
hoje?
Só, a gente tem também o presidente da Espanha agradeceu o ex-presidente Lula sobre a postagem que ele fez sobre a reforma trabalhista, que a gente comentou ontem aqui no programa. Mas eu vou deixar esse tema para a gente tratar com o Márcio Postman, que vai estar aqui no final, né, a partir das 12h30, para ser entrevistado. Então, já a gente vai falar desse tema também. Mas ainda falando do Bozo, do Bolsonaro, depois de ele ter alta do hospital, Rovai, ele foi para um jogo de futebol em Goiás, olha só. Eu tenho até um trechinho do vídeo aqui, uma atividade de campanha, foi junto com o pré-candidato ao governo de Goiás, o Major Vitor Hugo, do PSL, esteve acompanhado também do Braga Neto. Ele foi, um jogo de futebol beneficente organizado pelo cantor Marrone, que faz dupla com o Bruno, né? A dupla Bruno e Marrone, e reuniu vários famosos aí, sertanejos, né, principalmente, a time adversário era do Gustavo Lima, que também é um cantor sertanejo, mas ele não foi porque está com Covid. E o jogo chamado Amigos do Marrone contra a Fome aconteceu em Buriti Alegre, no sul de Goiás, então contou com a presença do presidente, que saiu do hospital e foi já direto para essa atividade, uma atividade de campanha, né, Rovai, onde estava ali cercado de apoiadores e chegou a dar um pontapé na bola inicial e a notícia do presidente Jair Bolsonaro. Rovai.
Não, é absurdo que o presidente que ficou de férias, descansando, volte a atuar, ao invés de pegar um avião direto para a Bahia, se reunir com os prefeitos locais da região sul, fazer um plano emergencial, trabalhar, vá fazer proselitismo político com seu eleitorado, com os sertanejos. Mas é esse presidente que não surpreende em nada, né, Dri? Essa é a tônica do Bolsonaro, do bolsonarismo. É fazer show para a plateia, mas ele vem se desgraçando. A pesquisa Datapoder de hoje, se eu não me engano, mostra aqui, deixa eu ver, está na fora.
57%, Rovai, ruim e péssimo.
Não, dos eleitores que votaram nele.
36%.
Dos eleitores que votaram nele em 2018, são 36%. 36% consideram seu governo ruim e péssimo. Ou seja, quase 40% dos seus eleitores. Ele está numa descendente muito forte. As previsões para 2020, a gente vai estar com o Postman para falar disso aqui. As previsões para esse ano, 2022, são muito ruins. Não deve ter crescimento, não vai ter geração de emprego. Se tiver, ela não vai repor, ela não vai diminuir o índice de desemprego. Então, assim, tudo caminha para o Bolsonaro sofrer para ir para o segundo turno. Até porque, do jeito que as coisas vão, a eleição vai se configurando numa eleição de um turno só. O Moro tende a não ser candidato se continuar com esses índices de 8, 7, 9, 10%. Chegando em fevereiro e março, a opção dele vai ser desistir da candidatura. Ele vai tentar inflar a candidatura, criar uma onda de Dória. Para mim, está ficando claro isso. Então, e aí, o Dória vai dar uma crescidinha, evidentemente, pode atrapalhar. O Dória é bom no debate, de debates. Ele pode criar ali um esquema e tirar, ou ficar muito perto de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, a eleição ainda não está definida com o segundo turno de Bolsonaro e Lula. Essa que é a tendência, mas do jeito que a coisa vai para ele, sei não.
Isso aí. E tem comentários aqui do nosso querido público que está aqui.
Agora vocês podem mandar superchat para mandar pergunta, para animar o grupo aqui e ficar membro, né, Dri? Temos
exatamente
esse papel. Mas hoje tem Fala, Rovai?
Tem. E já é hora, a gente já passou até um pouquinho. Fala, Rovai!
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento em que a gente aborda um tema, que a gente trata de um assunto. e tenta se pautar pelo assunto que está ali, quicando na área, né? Quicando na área, e que muitas vezes está sendo, está produzindo embates que são, digamos, pouco rigorosos com os acontecimentos, os fatos históricos. Eu acho que um deles é esse, o debate sobre a Dilma e seu potencial e a sua história e o que ela representa e o que pode vir a acontecer com ela nessa eleição de 2022. Eu vou tentar aqui, né, fazer uma análise absolutamente desprovida digamos assim, de animosidades, nem para cá, nem para lá. Eu acho que a Dilma é um personagem da história do Brasil que hoje não tem o seu lugar merecido na história, mas que ainda terá. Isso pode demorar um pouco mais do que o que aconteceu com o ex-presidente Lula, mas a história resgatará o papel de Dilma Rousseff no que diz respeito à construção da democracia no Brasil e, inclusive, a esse momento histórico que foi os anos de 2003, com o Lula na presidência, onde ela foi ministra por 8 anos, mais os seus 5, 6 anos de mandato como presidente do Brasil, se a gente pode considerar aí 4 anos. Esse é um lado. Por outro lado, eu acho que qualquer personagem na história, incluindo os grandes presidentes da história desse país, como Lula, Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, enfim, como mulheres lutadoras como Olga Benário, Patrícia Galvão, todos, né, quando se tornam personalidades públicas, podem ser, sim, criticados. A questão é como a gente faz esse debate. Acho que organizar esse debate é fundamental para a gente não se perder do ponto de vista da construção política necessária a partir da crítica. A primeira coisa é que a mídia está focando na Dilma Rousseff. Ontem, inclusive, uma foto dela na praia, que eu achei maravilhosa, né? A gente não pode usar essa foto no thumb, porque ela tem direitos autorais, uma foto maravilhosa de uma senhora tomando praia, que merecido, né, com a sua família, viralizou. E aí, as questões que se colocavam eram o que Dilma aí, vocês estão vendo a foto, olha só que mulher maravilhosa. É isso, parece minha tia, minha mãe, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa. É uma mulher do povo, normal, sem frescuras, não é uma botoxizada. Né? Dilma é, a sua natureza é essa. É uma pessoa simples, uma pessoa que não enriqueceu, uma pessoa que não fez fortuna na política e que, durante 20 anos, pelo menos, exercendo cargos públicos no Brasil, desde o governo do governo de Olívio Dutra, lá atrás, no Rio Grande do Sul. Vejam, não é de hoje, não foi em 2003 que a Dilma entrou para a política, que exerceu o cargo público. E aí, pessoa simples. A discussão que se coloca é se ela vai atrapalhar ou não o Lula, isso é uma bobagem. A Dilma não vai atrapalhar o Lula. E quem tem que fazer o possível para que isso não aconteça é o PT, o Lula e os militantes do PT, que têm o que defender do legado de Dilma Rousseff, que têm que dizer que, por exemplo, foi com Dilma, né, ainda no governo Lula, que o Brasil viveu a era do PAC, de um programa de aceleração de crescimento que gerou obras de ponta a ponta. Não era recuperação de 5 quilômetros de estrada, era desde a transposição do Rio São Francisco até o Minha Casa Minha Vida. Muito, aliás, Minha Casa Minha Vida, que é um programa que Dilma Rousseff bancou, né? O programa de acesso a bolsas no exterior, que agora até me foge o nome, é um programa de Dilma Rousseff. Né, investimentos no FIES, a ampliação do ProUni, investimentos nas universidades públicas, os institutos federais, ou seja, a lei da empregada doméstica. A lei da empregada doméstica, eu sempre já falei isso aqui várias vezes, se tem uma coisa que fez com que aumentasse muito ódio de uma certa classe média a Dilma e ao PT, foi de dar direito a essas mulheres. Era isso que a gente escutava na mesa de jantar. Essas mulheres estão pensando o quê? Essas mulheres agora querem receber dinheiro para condução. Elas não aceitam mais ganhar 70, 80 reais, que era dinheiro da época, para fazer uma faxina. Agora elas querem 100. É agora onde já se viu uma empregada não quer ficar mais de sábado e domingo trabalhando. Ela disse que tem direitos. Era a lei da empregada. É do governo Dilma. O Ciência Sem Fronteiras, obrigado, Hélio. Ciência Sem Fronteiras é Dilma. Márcio Postman pode falar daqui a pouco sobre isso. Ou seja, tudo isso é motivo de orgulho e essa defesa tem que ser feita. Agora, Dilma cometeu erros? Sim, cometeu erros, como Lula cometeu erros. E o PT não tem que ter problema de falar o governo teve erros. Por exemplo, a desoneração fiscal que foi dada para aquele bando de canalhas de empresários que acionaram, que ganharam milhões de recursos e fizeram e construíram um golpe em cima disso. O pessoal da Fiesp nunca foi tão desonerado quanto no governo Dilma. E foi um erro, porque o Estado deixou de arrecadar e isso gerou, isso teve impacto nos programas sociais. E depois, quando o Eduardo Cunha ganha, e houve um erro ali também de condução política do governo Dilma, não da Dilma sozinha, não, também, porque ela não era só uma presidente isolada que decidia tudo da cabeça dela, como alguns fazem questão de supor. Não, ela tinha ali um bando de homens, inclusive do PT, que cercavam e que discutiam estratégias políticas de permitir a eleição do Eduardo Cunha, né, lançando uma candidatura sabidamente derrotada, que era do Armindo Chinaga, que é uma grande figura, mas não tinha a menor condição de disputar. Aquilo tinha que ter achado alguém do MDB ou de outro partido de composição para tentar derrotar o Cunha. E tinha que ser alguém que conversasse mais com a Câmara. O PT não poderia tentar impor um candidato próprio ali. Quando perde aquilo, as pautas bombas, né? E as pautas bombas vêm, inclusive, pegando carona na desoneração. Na desoneração. Começaram a desonerar um monte de coisa e afogar o Estado. Mas é preciso lembrar que Dilma terminou o seu primeiro mandato com 5,4% de desemprego. Então, o petista não tem que ter vergonha de comparar o governo Dilma com o governo Bolsonaro. Então, tem que ficar nessa condição de cachorro vira-lata. Ah, começou tudo na Dilma. Faz 6 anos. Vai fazer 6 anos que o PT saiu do governo quando foi dado o golpe de 2016. Em 2022, agora vai fazer 6 anos disso. Em 6 anos, dá para fazer um governo e meio. Em 6 anos, o Lula pegou o governo do Fernando Henrique e entregou em 4, com o Brasil voando, com, naquele momento, o Brasil quebrado. Então, não tem justificativa. Se for preciso para recuperar um governo de 10 anos, é porque as pessoas que estão governando são incompetentes e merecem sair. Então, há debate político a se fazer. Agora, é preciso dizer claramente, né? A eleição para presidente da República no ano que vem não deve ter a Dilma no papel central, e não por nada. É porque assim é da vida. Quando o Haddad foi candidato em 2012, muita gente fala: põe mais Lula na TV, põe mais Lula na TV. E os marqueteiros, com razão, falavam: não, o candidato é o Haddad. O candidato é o Haddad, ele que tem que aparecer, ele que tem que estar no centro, ele que tem que ser a pessoa. E foi assim, com o Lula dando uma forcinha, sem aparecer tanto como alguns gostariam, que o Haddad chegou ao segundo turno e derrotou o José Serra. Dilma vai ser candidata? Eu defenderia que ela fosse candidata a deputada federal em Minas Gerais. Seria ótimo para o país ter uma mulher como Dilma, deputada federal. Ah, é pouco para ela. Ela já foi presidente, é nada. Não é assim. O Lugo foi ser deputado no Paraguai e aí vai fazer política. E a Dilma representa milhões de mulheres brasileiras que se identificam nela. Mexeu com a Dilma é um quiprocó. Vejam o que aconteceu recentemente. Ela estando ali, trabalhando, virando ministra, quem sabe, do Lula. Por que não? Por que não? Ah, não, mas ela já foi presidente. O Lula não ia ser ministro da Casa Civil de Dilma. Ou seja, vão tentar, de alguma maneira, construir uma rincha entre Lula e Dilma. Por que não convidou para cá? Por que não fez ali? Porque o Lula não apareceu com ela? Porque a Dilma falou mal? Porque não sei lá. Isso, se tivesse que ter uma briga política entre Lula e Dilma, não ia ser nessas condições, com o vento a favor e o barco navegando para um destino feliz. Ia ser ali, em 2015, 2016, quando o bicho estava pegando feio e o Lula aceitou assumir todos os riscos e ser ministro da Casa Civil de Dilma, e que deu naquele quiprocó, que todos vocês sabem, não preciso contar aqui, com áudios na Globo, etc., tal história do Bessias, né, inventada, aquela farsa do Bessias. Não o Bessias, coitado, o Messias, o nome dele, mas não a farsa dele, a farsa que foi montada em torno dele. Ali, eles poderiam ter se estranhado. Depois o Lula vai preso, imagina. O Lula falou, porra, teve erros políticos que me levaram para a prisão. Ele podia jogar alguma culpa disso, alguma responsabilidade no governo Dilma e nos erros políticos que podem ter sido cometidos ali. Nunca passou pela cabeça do Lula falar isso. A mídia não vai conseguir separar a Dilma do Lula. E nem ao contrário. A campanha do Lula é o Lula que tem que estar, é o seu governo que tem que estar comparado, é de sim de 2003 a 2010, é assim que se faz política. Mas, como diz aqui, vamos deixar a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já foi muito justiçada nesse Brasil, né, tranquila, serena, podendo viver sua vida, porque ela merece. Antes de mais nada, ela merece. Era isso que tínhamos para hoje. Queridas, queridos e queridos, beijos, beijos e beijas.
É isso aí, Rovai, muito bom, Dilmanha aqui, muitos comentários aqui, Sebastião Pinheiro diz, Dilma tem que ser ministra, Ricardo Galaxi é pouco para ela, ela pode ser no mínimo senadora, tem aqui...
Eu concordo que ela...
Diga-me.
Eu concordo, eu mandei errado aqui, vai, continua.
É, o Veiga diz, olha só... Dilma seria uma grande ministra da área social, que certamente será a área mais forte do governo. Tem também superchat do nosso otimista José Prudente de Almeida Filho, que está aqui, olha só. Gente, se o programa da oposição é atacar Dilma, vou reafirmar as previsões. Primeiro turno, Ciro e Moro desistidos, e 313 deputados na federação PT-PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV e outros. Beijo, coxa linda, foto do ano de 2021. E tem aqui membra nova chegando, a Ione Bagatini, bem-vinda ao clube de membros aqui da TV Fórum. Faça como a Ione, fique membro aqui do canal e apoie o jornalismo da TV Fórum. Tem vários
comentários. Todos os membros, sem exceção, acabou aquela coisa do 7,90, não, todos vão poder assistir o webinar do Marcos Coimbra e o webinário da Márcia Tiburi de graça. Um webinário, um curso, não é uma live, não é uma live, eu vou ficar, não, vou dar um curso,
com duas horas,
com certificado, é outro papo, é curso. Curso que eles cobram alguns milhares de reais para dar por aí fora. Sabe, não é baratinho fazer um curso com o Marcos Coimbra, nem com a Márcia Tiburi. Então, vocês vão ter de graça, só ficar mesmo.
Olha só, Comitê Lula Livre, PT Ilhabela. Muito bom, Rovai, aqui fazemos uma defesa intransigente da presidenta Dilma. Ela tem um enorme legado e não pode ser julgada apenas pela desoneração fiscal. Obrigada pelo superchat.
Evidente, não. Eu tenho concordância com isso. Total concordância.
O Léo Lobato diz, show, Rovai, parabéns. É, e tem aqui também a Camila, meu nome é Adriana, é isso mesmo, não é Dri só.
É, aqui, é o Dri, é o nome artístico.
É para não ficar muito grande aqui.
Dri de Lorenzo. O nome dela é Adriana Garcia Torres de Lorenzo. É o nome de uma família, assim, milenar, entendeu? Você vai ganhando nomes quando... É que assim, tiraram um 5 antes de registrar ela, senão tinha 9 nomes.
Olha
Sócrates, brasileiro, Sampaio de Souza, blá blá blá.
Celso Rico, Gilmar Mendes, em minutos, impediu Lula de ser ministro. É, naquela história que o Rovai bem lembrou do Bessias, né? É, tem aqui também, é minha vontade, Dilma, em algum ministério do Lula, diz a Michele Neves. O Reuter Luiz diz que estão querendo rachar o PT. E Severino Lima diz, e Dilmais, estou com Lula e com qualquer que seja o vice. É, vamos Lula para cima dele, diz a Angela Maria. É, Davi Gilmar, Dilma Guerreira.
Dilma Guerreira do povo brasileiro. Aquela atitude dela na frente do Senado, do Congresso, com aqueles bando de canalha ali votando impeachment dela, e ela ficar ali, imagina, o Bolsonaro se borrava inteiro, o cara tem medo de um camarãozinho, né? O filho dele desmaiou, o tal de Flavinho Achadinha.
No debate,
a Jandira teve que pegar ele todo cagado, segundo ela.
Jandira pegar ele que é médica, né?
Ele teve uma diarreia.
Concorrendo, né,
Rovai? Imagina, no meio do debate, nem falaram rachadinha, ele...
Ele estava nervoso.
Esse problema de intestino parece que é uma coisa familiar, né?
É, olha só, Salete Campos diz, grande Dilma, o problema central é que neste país machista eles não podiam aceitar. Se fosse um homem, o PT fazendo tudo igual, não teriam golpeado. A Michele Neves diz, camarão comunista foi ótimo, viva a Ema e o camarão. Teve a Ema também, lembra o Bolsonaro mostrando a cloroquina para a Ema? Ou vai? Típico, né? E tem aqui a Delma Vieira. Dilma empoderou nós mulheres brasileiras. É a primeira mulher que chegou, né, ao mais alto cargo do executivo, né, a presidenta do país. Isso é muito simbólico também, né, Roberto?
Olha, parece que o nosso amigo Marco Aurélio de Carvalho, diretamente da Bahia.
O Mac, já tem gente aqui falando
Mac. Chega, Mac, vem
Mac. Chega, Mac, vamos subir então. Mac, Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Grupo Prerrogativas, fundador do Grupo Prerrogativas, jurista, bem-vindo.
Obrigado, Dri, obrigado, Renato. É sempre um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês. Mais uma vez, agradeço em nome do grupo o generoso convite.
Fazia tempo que você não vinha, né, Marco?
Já tinha um tempinho, estava com saudade desse espaço, que é um espaço ótimo para a gente fazer reflexões sobre todos os temas, né? É sempre muito bom acompanhar vocês. Faz tempo que eu não vinha, mas eu sempre assisto você, enfim, a Tri, e gosto muito do programa, muito bacana.
Muito legal, Marco. Pô, é muito bom te ter aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí desse momento Moro. Você que é uma pessoa que combateu o Moro com tanta força, né, do ponto de vista jurídico, e agora ele virou político, né, de verdade, não só um político de toga, um político... E fica falando mal do Bolsonaro, fica fazendo críticas, fica falando em questões econômicas. Como você tem visto esse novo Moro, Marco?
Você sabe, Rovai, é super interessante esse seu questionamento. Eu tive a oportunidade, o privilégio de escrever agora um artigo com a minha querida colega Gabriela Araújo e também com o Fabiano Silva dos Santos, que coordenam comigo o Grupo Prerrogativas, um artigo que vai sair na Carta Capital a respeito desse tema, né? E o título é Uma Régua para Moro, né? Na verdade, poderia bem ser Quem é Moro, afinal, né? É, nós sabemos, enfim, desde o início nós denunciamos que ele agiu muito mal como juiz. Mas nós também sabemos e denunciamos que ele agiu mal como ministro da Justiça e que tem feito a mesma coisa agora na condição, enfim, de pré-candidato à presidência da República. Nós precisamos desmascarar o verdadeiro Sérgio Moro. Agora é muito menos sobre o ex-presidente Lula, que foi levado ao cárcere de forma injusta e injustificada por mais de 580 dias, sem ter cometido nenhum único delito sequer, sem qualquer tipo de suspeita fundada, essa é bem a verdade, nós sabemos que construíram a chamada tese dos atos de ofício indeterminado, né? E não podia ser acusado de nada, e criaram, na verdade, uma ficção jurídica para poder justificar uma grande farsa que tinha um único objetivo, tirá-lo das últimas eleições presidenciais. Então, o Moro, como juiz, já foi desmascarado. Agora ele será desmascarado como homem público. É um sujeito que não tem condições nenhuma de pensar os grandes problemas do Brasil. Não está preparado para enfrentar nenhum problema. Ele teve uma oportunidade nesse governo genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo de dar uma colaboração no Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais importantes dentro da nossa estrutura de poder. E não fez absolutamente nada. Passou em brancas nuvens, como diria, enfim, o príncipe dos poetas parnasianos, Olavo Bilac, né? Passou em brancas nuvens, não deixou nenhum legado. O único legado que o Sérgio Moro deixou foi um legado de destruição e de miséria. Ele foi responsável à frente da Lava Jato, por uma perda de mais de 170 bilhões de reais que deixaram de ser carreados aos cofres públicos em investimento no período de 2014 a 2017, segundo uma pesquisa importantíssima do Diese. Ele é responsável direto pela perda de quase 5 milhões de postos de trabalho. Ele é responsável direto pela perda de mais de 50 bilhões de reais em impostos que deixaram de ser recolhidos pelas empresas que ele quebrou. Ele é responsável direto pela desestruturação de setores importantes da indústria nacional. A indústria da construção civil, a indústria do petróleo e gás e a indústria naval, entre outros setores. Nós temos que denunciar isso. Eu disse agora há pouco, né, quando tive o privilégio de iniciar essa reflexão, que agora é muito menos sobre o presidente Lula. Afinal de contas, ninguém vai devolver para o presidente Lula uma hora sequer da liberdade que lhe foi criminosamente retirada. Ninguém vai devolver. Um dia sequer. Dos 580 dias em que ele foi privado da sua liberdade. Ninguém vai devolver para a gente o nosso direito de votar do presidente Lula em 2018. Esse prejuízo já é irreparável, já é imaterial. Seria suficiente para responsabilizar civil e criminalmente o ex-juiz Sérgio Moro. Mas agora o que fica como legado dessa ação criminosa desse juiz farsante? A necessidade de nós nos organizarmos na comunidade jurídica independente para fazer uma reflexão séria sobre o nosso sistema de justiça e para impedir que outros Silvas da vida, menos protegidos, com menos visibilidade, sofram pela ação seletiva de um sistema de justiça que tem um alvo preferencial, continua sendo a população pobre, preta e periférica. Sofra nas mãos de um sistema de justiça que tem uma lógica perversa de encarceramento, de um sistema de justiça que pensa a segurança pública a partir de pressupostos de repressão, né? Sempre deixando de lado o que é mais importante, como diz o presidente Lula, que é a presença efetiva do Estado, com políticas públicas de cunho social, de inserção, de reinserção, sobretudo das camadas menos favorecidas, de empoderamento dessas camadas, de criação de alternativas de emprego, geração de renda, distribuição de renda, de riqueza, diminuição de miséria, enfim. Então, esse é o grande legado da atuação criminosa desse juiz farsante. Nós precisamos agora, a partir de agora, discutir o que a gente pode fazer numa democracia que tem dimensões continentais, como a democracia brasileira, 220 milhões de brasileiros, 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Nós precisamos discutir como é que a gente pode fazer para evitar que situações vergonhosas como as que a gente viveu se reproduzam, enfim, em cima de pessoas, né, que podem sofrer, como o presidente Lula sofreu, tudo mais, né? Esse é o nosso papel a partir de agora, né? Nós não vamos deixar o Moro em paz, nós não podemos deixar o Moro em paz.
Muito bom. Ô Marco, eu vi aí nas suas redes sociais que você teve o prazer de passar o Réveillon com o ex-presidente Lula, né? Ele, o Haddad, o Rui Falcão, enfim, a Janja, sua esposa, a Mistela, etc. O Emílio também, com a...
Gabriela Araújo, nossa querida.
Gabriela. Isso. E eu queria saber como é que está o ânimo do presidente. Né? Como é que ele está, do ponto de vista, aquela coisa, do jeito Lula de ser? Está com raiva, está animado, está com gana, está
com tesão de 20,
está com tesão de 20. Como é que está o Lula?
Olha, primeira coisa, eu tive realmente o privilégio de passar o novo ao lado desses queridos colegas. Acho que, salvo o melhor juízo, saiu na rede do Haddad, né? E eu não tenho rede social, eu me protejo bastante, porque nós já vivemos dias difíceis muito delicado, a gente tem que responder a todo tipo de impropério que, de alguma forma, a gente recebeu em algum momento da história. Ainda bem que nós estamos vivendo outros tempos.
Estava na rede do Emílio e do Haddad, é isso?
Ah, do Emílio e do Haddad, exato. Mas foi um privilégio, evidentemente, acho que é um privilégio para qualquer militante, né? Eu tenho o prazer e a alegria de acompanhar a vida pública do presidente desde sempre, desde quando eu passei a ter consciência política, né? E isso já faz muito tempo, né? São quase 30 anos de militância no PT, estou com 44 anos, enfim. Então, foi realmente um privilégio poder passar ao lado dele e essa virada de ano. Veja, essa construção de que existe um Lula revanchista, um Lula com ódio, é uma construção absolutamente irreal. Né? Vocês conhecem o presidente Lula, a militância conhece, o Brasil conhece. O presidente Lula teve a capacidade de sair da prisão e a prisão saiu imediatamente dele. Depois de ter sofrido uma perseguição injusta e criminosa por parte de um juiz farsante, de ter sido privado de participar de momentos difíceis da vida dele, como o enterro do irmão, como o enterro, enfim, do neto com tranquilidade, como o enterro do melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, que é o grande inspirador do Grupo Prerrogativas, o nosso querido Sigmaringa Seixas. Depois disso tudo, ele saiu da prisão e se conectou com o sofrimento do povo. Hoje a preocupação dele, Dri e Renato, é tirar o Brasil da miséria, é voltar a fazer o Brasil crescer, é voltar a fazer com que o Brasil tenha protagonismo no mundo, no cenário internacional, é pensar o Brasil do ponto de vista dos desafios que existem na área da ciência e tecnologia, na área da indústria, na área da justiça, em diversos outros setores. Ele está muito bem, ele está carregado de vitalidade e acho que ele está, na verdade, transbordando esperança. Né? É muito bom, é contagiante conviver de alguma forma, claro, com o presidente Lula, né? E todos, que é uma pessoa muito acessível, muito generosa, muito querida com todo mundo, né? Oportunidade e alegria de conviver com ele, mas é muito inspirador, né? O presidente está sempre olhando para frente, sempre com uma mensagem positiva, e hoje a grande preocupação dele é como tirar o Brasil dessa miséria. Ele está preocupado com a fome que voltou a assolar milhares de lares brasileiros. Esse presidente que chegou a enfrentar e erradicar a fome, e que implementou um programa que, inclusive, foi motivo de orgulho para o Brasil diante do mundo. Um programa que fez com que ele viajasse, inclusive, por diversas regiões do mundo, para falar um pouco dessa experiência de combate e de erradicação da fome e da miséria. Então, hoje, a grande preocupação dele é voltar a fazer o Brasil crescer, é voltar a fazer com que o Brasil olhe para o espelho e sinta orgulho de si mesmo. País que já foi a sexta economia do mundo, né? Ele costuma dizer, Renato, ele não definiu ainda a candidatura, né? E a gente tem que respeitar isso, né? O presidente é uma pessoa muito sábia, não chegou onde chegou à toa, né? Mas ele costuma dizer que ele não vai entrar nesse jogo se não for para fazer um governo melhor, né? Eu não tenho a menor dúvida que se ele for eleito, e será, caso seja candidato, com o nosso voto, com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria, com a nossa esperança, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um governo maravilhoso, ainda mais interessante do que foram os 8 anos pelos quais ele passou na presidência da República e que teve, inclusive, aprovação recorde. Né? Se você for considerar, né, o ciclo de 87 de ótimo e bom, fora o regular, né? O regular é aquele sujeito que está com má vontade, que não quer assumir o que nos parece óbvio, né? Ele fez um governo que colocou o Brasil no centro do mundo, como um país relevante, né? Do ponto de vista político, nas questões estratégicas, mandou uma mensagem poderosa de esperança, sobretudo para os países em desenvolvimento, fortaleceu o Mercosul. Bom, foram tantas as coisas que ele fez, olhou para a África de uma outra forma. Acho que nunca um governante, sobretudo de um país com tanta dívida com a cultura africana como o nosso, fez o que ele fez, né? Ele olhou para a África de uma forma completamente diferente, tentando, de alguma forma, não dá para minimizar a vergonha de nós termos sido o último país no mundo a acabar com a escravidão, mas tentando, de alguma forma, criar alguma reparação possível, né? Estabeleceu, enfim, uma relação bilateral com os países africanos que não tem precedentes na história do país, né? Teve consulado, embaixada, um número enorme de países, fez convênios na área de educação, ajudou, estimulou a criar universidades, enfim. Então, realmente, ele tem um legado que fala por si. Né? Está com muita esperança, está com muita consciência da responsabilidade que ele carrega sobre os ombros, e eu não tenho a menor dúvida que não tem no Brasil hoje nenhuma liderança capaz de tirar o Brasil dessa situação que nos envergonha a todos. Né? Então, eu estou muito feliz e estou muito convicto. Apesar das dificuldades, tem uma luz no fim do túnel, aliás, tem um Luiz no fim do túnel. Renato Lula da Silva, né?
Deixa eu agradecer a Ruth Nassib, que mandou aqui um superchat dizendo que adorou a piada do que a gente colocou aqui na imagem da live de hoje, que é o camarão comunista, né? E agora a gente brincou aqui que agora o Bolsonaro vai ter que enfrentar outro crustáceo, Lula, né? E eu queria perguntar se você
deixa
acha...
Deixa eu te falar uma coisa. É, tem aqui alguém que falou que mandei um Pix. Se foi do livro, a gente tinha acabado, mas vou dar um jeito aqui. Se eu não te mandar esse, eu vou te mandar outro livro. Fique tranquila. Só passa o e-mail para a Adri. Como é que é?
adriana@revistaforum.com.br.
E tem aqui um comentário do Fabiano Silva.
É verdade. Aqui,
Fabiano Barbariga.
Silva, aqui, grande BM, líder do nosso prerro.
O Fabiano Silva é o Fabiano Silva, esse que está escrevendo?
Isso, é o mesmo rapaz que pinta a barba.
Eu vou mandar um recado aqui para ele. Eu te mandei dois convites para você vir aqui. Você não me respondeu no seu WhatsApp.
Você sabe que ele está convidado? Ele está convidado nesse momento.
Está com Covid.
Está convidado, mandei logo depois. Ô, Fabiano, me responde, Fabiano.
Está se recuperando, evidentemente. Por sinal, o presidente Lula fez um apelo nas redes para que nós todos tomemos cuidado, porque realmente o Covid voltou e voltou com força, né? Por sinal, o evento que nós fizemos foi uma demonstração, cá entre nós, de cuidado. Cuidado de um com o outro, cuidado consigo mesmo. Nós fizemos protocolos bastante rígidos que foram respeitados e não tivemos, graças a Deus, nenhum grande problema. Reunimos muita gente no final do ano, mas conseguimos fugir. É, foi um evento contagiante, sob o meu ponto de vista, mas não foi sobre o outro, ainda bem. Né?
Aliás, vamos falar um pouco do evento aí. Assim. Como é que foi aí, o que, que gerou um boost na rede por vários motivos? Eu queria que você fizesse um balanço.
Claro que a presença do presidente Lula, para qualquer que seja o anfitrião, é motivo de muita alegria e de uma honra enorme, né? E para a gente não foi diferente, para mim, para o Fabiano, para a Gabriela Araújo, para todo o grupo Prerrogativas, né? Receber o presidente foi um privilégio, um presidente que a gente sempre defendeu por uma missão, inclusive, que a gente entendia que tinha e continua tendo, né? Porque defender o presidente Lula é defender um Brasil altivo, é defender um sistema de justiça independente, livre, é defender, enfim, uma série de outras coisas que vocês conhecem tão bem quanto a gente, ou até muito mais, né? Essa é a verdade. Mas veja, talvez o evento tenha sido surpreendente para algumas pessoas, né? O presidente realmente foi reverenciado, ele recebeu merecidamente do Grupo Prerrogativas o prêmio Perseverança, e no discurso de entrega a gente destacou a participação da dona Lindu na construção do caráter do presidente Lula e dessa liderança, né? Indiscutível que ele é para nós brasileiros e para o mundo, enfim, de um modo geral. Mas a presença de algumas figuras foi de fato muito significativa, não me refiro só ao Alckmin, né? E é claro que isso não tem ainda o desenho eleitoral que muita gente imagina que pode ter. Pode até ser, digamos, algum tipo de prenúncio, né? Mas não diria que vá além, porque os partidos têm a sua lógica e a gente tem que respeitar, né? O presidente Lula precisa definir se vai ou não ser candidato. Em sendo candidato, vai ouvir o partido sobre as alianças que vai ter que fazer para poder liderar o país nesse momento difícil pelo qual todos nós passamos. Então, ainda não existe uma definição sobre a candidatura dele. Portanto, se não existe uma questão definida sobre o que é principal, também é natural que não exista sobre o que é secundário, né? Com todo respeito, evidentemente, ao vice, né? Mas nós sabemos muito bem como é o nosso regime. Mas a presença do Arthur Virgílio, que foi pré-candidato à presidência pelo PSDB e que é um dos tucanos de alta plumagem, né? Um tucano histórico, né? Tucano, enfim, fundador do PSDB, ao lado do Serra, ao lado do Fernando Henrique, ao lado do Mário Covas, ao lado do Montoro, enfim, talvez seja um dos últimos dos moicanos. Né? O PSDB, infelizmente, acabou, está sucumbindo sob a liderança absolutamente questionável do Dória, que é uma espécie de Bolsonaro com Botox, né? A gente sabe disso. É, mas, enfim, mas é um partido importante. Né? E a sinalização da presença do Arthur Virgílio é o Bolsonaro com Botox, né? É um Bolsonaro com Botox. Mas veja, a presença do Arthur Virgílio, a presença do Geraldo Alckmin, mas não só. Veja, estavam lá também presidentes do PMDB, deputado Baleia Rossi, né, que é uma liderança importante no estado de São Paulo. Né? Saiu de Ribeirão Preto, fez questão de cumprimentar o presidente Lula, de aplaudi-lo e de reconhecer, enfim, merecidamente o prêmio que ele recebeu. Estavam lá o presidente do PSD, o ex-prefeito Gilberto Kassab, o presidente do PSB, o Siqueira, né, o Carlos Siqueira, o presidente, enfim, o vice-presidente da Rede, o senador Randolfo Rodrigues, o presidente do PV do Estado de São Paulo, o presidente do PV da cidade de São Paulo, inclusive ambos já declararam apoio ao presidente Lula, e várias lideranças partidárias, né? Senador Renan Calheiros, governadores, enfim, estavam lá, Paulo Câmara, grande governador do PSB de Pernambuco, prefeito João Campos, prefeito de Recife, estavam lá também o governador Wellington Dias, o futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é uma grande liderança, um jovem, enfim, idealista, tem feito um trabalho incrível à frente da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Estavam lá a vice-governadora de Sergipe, que é uma figura incrível, incrível, vocês conhecem, Eliane Deda, esposa do inesquecível Deda, nosso querido Marcelo Deda. Estava o Márcio Macedo, que é uma grande liderança do Estado do Sergipe, uma figura realmente incrível, que tem um papel importantíssimo hoje dentro do PT, enfim, já foi parlamentar, também estava lá. Estavam lá Marília Reis, enfim, gente de tudo quanto é Estado, né? Gente que veio de longe, o deputado Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
Isso.
O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano, nosso querido amigo, Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Estado, enfim, do Rio de Janeiro, com o apoio, a princípio, ao que parece, do PT. Estava lá, enfim, número enorme de pessoas estavam lá, na verdade, né? A Marta Suplicy, enfim, todas reunidas sob a liderança luminosa do ex-presidente Lula. Qual liderança seria capaz de reunir uma frente tão ampla quanto essa? No país, só uma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi o que ele fez. Então, para a gente é um privilégio, né? Os nossos jantares, vocês sempre participaram, sabe? Sempre foram tradicionais, sempre muito concorridos, né? A gente nunca, enfim, teve espaço de sobra para ninguém, né? Os espaços sempre foram muito disputados. Mas esse, em especial, deixou um gostinho de esperança. As mensagens que a gente recebeu, todo mundo muito feliz. O presidente fez um discurso forte. E é num lugar como aquele, Renato e Dri, que é um dos restaurantes mais caros de São Paulo, que a gente precisa falar sobre a fome. Em lugares onde não se sente fome, onde não se fala sobre a fome, é que a gente precisa falar sobre a fome. E foi o que nós fizemos. Mas o presidente fez questão de terminar o ano ao lado dos catadores de lixo. Então, no dia 22, ele esteve lá. Né? E foi uma coisa linda, eu tive o privilégio de participar, de assistir. Praticamente todos os anos eu vou. Acho que não fui a dois, mas, enfim, sempre ia, sempre assistia quietinho ali. E admirado, né, com essa capacidade que ele tem de se conectar com o povo. Agora, uma das coisas fortes do evento, desculpa falar demais, mas já respondendo os seus questionamentos, foi a presença dele, inclusive, junto aos funcionários do estabelecimento.
É verdade.
Foi uma coisa bonita de ver. Eu voltei lá, tive a oportunidade de voltar, as pessoas felizes e, assim, comentando umas com as outras, falando sobre a simplicidade dele, ele tocando nas pessoas, ele conversando com as pessoas. Foi uma coisa bonita. Eu vi funcionários chorando com a presença dele na cozinha, né, nos corredores. Eu não sei se vocês viram, quando ele chegou no palco, ele chegou protegido por um cordão de funcionários.
Eu estava ali, naquela saída. Inclusive.
Eu não sei nem se ele se deu conta disso, eu vou pedir para o Stucker as imagens, porque as imagens que saíram, depois é ele.
Virou já, um japonês em torno dele, né?
Formaram uma corrente de proteção, uma coisa forte. Eu fiquei olhando e aquilo me chamou muita atenção. Uma coisa espontânea. Nenhuma liderança hoje no país tem a capacidade de fazer o que o presidente Lula faz. Veja a vigília, né, Renato? Que liderança no mundo reuniria tanta gente durante 580 dias numa demonstração clara de solidariedade, sobretudo em momentos difíceis pelos quais o país estava passando, em que a gente denunciava uma série de coisas, mas a gente falava e não era ouvido, não era escutado.
Olha só, tem algumas pessoas aqui perguntando sobre a história da Dilma. Eu sei que você já falou disso,
Falar novamente.
Ou vai e faça jornalismo, como se a gente tivesse problema de perguntar.
Olha,
isso.
E eu não tenho problema de responder. A Dilma é uma querida companheira, nós temos muito orgulho da liderança da presidenta Dilma, foi apiada de forma criminosa do cargo para o qual ela foi eleita, com um componente machista, com um componente misógino, que ninguém aqui questiona. Vamos lembrar que o Grupo Prerrogativa se uniu e reuniu a partir de 2014, no WhatsApp, com uma preocupação, criar uma espécie de observatório da democracia. E a gente fez isso porque a gente entendeu que o discurso do Aécio Neves na tribuna do Senado, questionando aquele resultado eleitoral, poderia ser o ovo da serpente de um processo de desgaste da nossa democracia jovem e já tão surrada. Então, nós nos unimos e reunimos para defender o governo Dilma, para defender aquelas eleições e estivemos ao lado dela em todos os momentos. Nós nunca abandonamos a presidenta Dilma. A bem da verdade, e acho que quem fala a verdade não merece castigo, eu entendia desde o início que o presidente Lula devia ser o nosso candidato já nas eleições de 2014. Mas essa foi uma percepção pessoal minha e de algumas pessoas. Mas no dia seguinte da definição do encontro do PT, eu estava nas ruas ao lado da Gabriela Araújo, do Fabiano Silva dos Santos, de todos os membros do Prerrogativas, defendendo a candidatura da presidenta Dilma. Inclusive, foi no ato histórico do Tuca, que nós organizamos, que ela, inclusive, liderou uma virada que ninguém esperava. Foi surpreendente.
Eu estava lá, Marco.
Você lembra o que foi aquilo?
Então, eu presenciei na hora que ela sai para a rua, naquela sacada do.
E dá uma sambadinha.
Exatamente.
E que ginga, hein? Que ginga que essa presidenta tem. Não é não? É um talento desperdiçado. Mas vamos lá, ela sempre teve o nosso carinho, sempre teve o nosso respeito, sempre teve o nosso apoio solidário, jamais deixaria de ter. Eu atribuo o episódio a um ruído de comunicação já reconhecido pelos interlocutores que nós enviamos para fazer o convite. Infelizmente, eu não tenho o privilégio de ter esse contato direto com a presidenta Dilma, não sei se ela usa celular, mas o fato é que eu sempre utilizei o mesmo canal e sempre funcionou. Tanto é verdade que ela esteve conosco em duas lives, uma delas foi homenageada e foi uma homenagem linda, muitíssimo poderosa. Portanto, respondendo aos colegas, né, que fizeram questionamento, aqui vai o meu mais sincero lamento. A perda dela, com certeza, doeu em você, né, ou em vocês, mas também doeu na gente. A gente reconhece que realmente foi uma ausência muito sofrida. O que eu posso prometer é que da próxima vez eu vou tomar um cuidado. Se eu pudesse ir pessoalmente até Porto Alegre para levar o convite para ela, eu levaria. Inclusive, o convite ficou comigo, eu mesmo comprei, e nós não utilizamos para ninguém a pulseira, como vocês sabem, que tiveram lá, a pulseira dela estava intacta, absolutamente íntegra, portanto, né, nós estamos falando rigorosamente a verdade. Foi um equívoco de comunicação, pelo qual eu lamento, mas na vida a gente tem que aprender oportunidades como essa, utilizar oportunidades como essa como um aprendizado. A gente está aprendendo todos os dias. E eu aprendi bastante com esse episódio. Na próxima vez, se eu puder ir até Porto Alegre, para levar para ela em mãos o convite, demonstrando meu carinho, meu respeito.
Você podia marcar de tomar um chopinho na praia do Rio de Janeiro, ela estava lá ontem, não sei se você viu.
Ah, eu vi uma foto que ela estava ali.
Você só maiou? Estava, figura. Aí, pronto, olha, Dilma.
Se ela estiver nos acompanhando, porque eu sei que ela gosta bastante da revista Fórum, aliás, como todos nós, vocês fazem um trabalho maravilhoso, vai aqui o meu abraço caloroso, virtual, mas muito caloroso, com um respeito que ela sabe que existe, que está presente na nossa ação cotidiana, né?
E um talvez ela não tivesse ido, eu acho, que aqui entre nós. Mesmo se o convite tivesse chegado, por conta de tudo que envolvia ali, de ter muita gente que participou, de alguma maneira, do impeachment dela, né?
Olha, mas o constrangimento não é nosso, é dessas pessoas, Renato. Porque eu sei onde você estava em 2014, onde a Adri estava. Eu sei onde você estava em 2015, em 2016. Aliás, eu sei onde vocês sempre tiveram. Onde eu também sempre estive, ao lado de vocês. Então, o constrangimento é dessa... Nós não participamos de nenhum golpe. Nós denunciamos o golpe da forma como ele se desenhou, já vinha se desenhando, desde a chamada ação penal 470. Nós denunciamos desde o início a instrumentalização do nosso sistema de justiça com objetivos políticos e notadamente eleitorais. Constrangimento zero. Nós sempre estivemos no mesmo lugar, no front, na resistência. Se tem que ter constrangimento, aí são outras pessoas que devem para suas próprias histórias algum tipo de prestação de contas, né?
Marco, dê um recado final aí,
porque eu estou abusando pergunta,
das suas férias.
Tem uma última pergunta aqui de um superchat do Cláudio Alves, que diz: Marco, não consigo aceitar que Moro não possa ser processado por denunciação caluniosa. Ele não fez Lula ser processado sabendo ser ele inocente?
Essa figura é importante, Drio, o que é a denunciação caluniosa, né? É um tipo penal que diz denunciar alguém diante de uma autoridade pública por um crime que você sabe que essa pessoa não cometeu, tá? Então, esse é o tipo penal, né? Agora, qual é o problema do Moro? Ele sempre vai poder ter, entre aspas, pelo menos por hora, até a gente fazer a reforma que o sistema de justiça precisa enfrentar, ele sempre vai ter a desculpa do chamado crime de hermenêutica, né? Ele sempre vai poder dizer, bom, à luz dos fatos, foi a minha compreensão. Só que nós sabemos muito bem, vocês também, enfim, o papel que teve a Vaza Jato para a revelação de tudo que a gente denunciou. O Moro nunca atuou de forma isenta, nunca atuou de forma imparcial. Ao contrário, ele atuou de forma criminosa, com objetivo político e eleitoral. Desde o início, o objetivo de tirar o ex-presidente Lula das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito, de eleger o presidente Bolsonaro, de passar a servi-lo como ministro da Justiça enquanto aguardava o cargo prometido de ministro supremo. Ele precisa responder. Se nós tivéssemos um Conselho Nacional de Justiça, um Conselho Nacional do Ministério Público altivo, o Moro já teria respondido lá atrás. Só que agora ele precisa explicar outras coisas. Ele precisa explicar a rescisão contratual dele. Ele precisa falar muita coisa, né? Eu posso voltar especificamente para isso, que eu sei que vocês têm outras coisas, enfim, né?
Não, seria inclusive bem interessante a gente fazer um programa aí, se você quiser sugerir nomes, para discutir essa coisa das relações perigosas do Moro e do Dallagnol.
Eu vou te sugerir vários nomes. Nós temos grandes juristas, figuras maravilhosas, como Lênin Streck, Gisele Cittadino. Eu vou te passar vários nomes. Nós estamos à disposição. Acho que nós temos um papel e nós vamos cumprir esse papel de fazer essas denúncias para que isso tenha algum efeito, para evitar que situações parecidas se reproduzam no futuro para outros alvos preferenciais. Né? No passado recente foi o presidente Lula, vítima da maior perseguição, enfim, que a gente assistiu, né? Acho que uma democracia moderna assistiu, né? Verdade que um jornal internacional de respeito, o New York Times, chegou a falar sobre isso, o maior escândalo judicial de que se tem notícia numa democracia moderna, né? Uma vergonha, como diria um colega de vocês, né? Um
deixa eu, antes de você se despedir, chamar aqui um mas amigo posição. Seu, um amigo seu, é o economista Márcio Poch.
Ah, grande Márcio Poch, tudo bem, Márcio, como vai? Tudo jóia? Prazer, uma alegria estar aqui ao lado do Márcio.
A gente só soma craque, né? Para fazer análise jurídica é o Marco Aurélio Carvalho, para fazer análise econômica é o Márcio Postman.
É, o Márcio é uma das nossas grandes inspirações. Queria aproveitar para dizer isso.
Menos, acho que é um... Por favor.
Não, é rigorosamente é verdade. É um privilégio para um partido, como o Partido dos Trabalhadores, ter um quadro dessa envergadura moral e dessa envergadura técnica, né? O Márcio é realmente um dos grandes pensadores do Brasil, nós sabemos disso, enfim, não podemos deixar de reconhecer e aplaudir. A gente tem que reverenciar as nossas lideranças, né? Um partido que tem muito para comemorar, que já apanhou demais e que agora está plenamente reabilitado, voltou a ser merecidamente o partido da preferência popular, com quase 30% de preferência nacional, né?
Você sabe que aqui nos comentários, agora há pouco, te lançaram para ministro do Supremo Tribunal Federal, né?
Já estão te pedindo essa indicação.
O Márcio Postman para ministro da Economia, tudo resolvido.
Aí tudo bem. Essa segunda parte foi, mas a primeira me faltariam os atributos necessários. Então, como diz o ditado, me queiram bem. Eu não teria nem reputação. Olha, reputação limpada eu tenho, né? Como militante, como brasileiro e tal, mas não teria, com certeza, o conhecimento jurídico necessário para ocupar uma função como essa, em que pese o fato de cá entre nós, alguns terem sido indicados sem o respeito a esse atributo. Mas o que não me credencia para sê-lo, né? Essa aqui é verdade. Nós temos grandes nomes no país e nomes muito mais preparados, com muito mais condição, que vão ter o nosso apoio desde o primeiro momento.
Mas você apoia o Márcio Postman para ministro da Economia, né?
Mas é claro que não.
Olha, aqui daqui a pouco vão dizer, os caras estão discutindo o governo, isso é piada.
Já fizeram isso por conta de um artigo na Folha? Vocês viram, né?
Não vi.
Ex-ministro Mantega. Que, inclusive, ao final, faz uma ressalva, o Márcio sabe, ele fez uma ressalva dizendo o seguinte, o presidente Lula não é candidato. E exatamente por não ser candidato, ainda não definiu quem serão seus interlocutores em tais ou quais áreas. Né? Então, mas, mesmo assim, a imprensa, para o bem ou para o mal, resolveu adotar tais ou quais pessoas e a gente sabe qual é a estratégia. Né?
Enfim, mas isso muito bem. Muito obrigado, Marco. Tudo de bom para ti, bichão.
Eu que agradeço.
Férias. Obrigado por ter interrompido.
Estou à disposição de vocês, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Dri, Renato, Márcio, caloroso abraço, eu sigo acompanhando vocês agora do lado de cá. Um abraço.
Obrigada, Márcio, feliz ano novo.
Bom, isso aí, Márcio. Depois desse introito, né, poxa, como é?
Eu queria já
trazer um pouco aí do ano novo, da virada, essa semana.
Eu estou aqui, lá.
A gente não para nunca aqui, né? Olha só, eu queria trazer já o tweet, o agradecimento do Pedro Sánchez, presidente da Espanha, à postagem do ex-presidente Lula de ontem, onde ele enaltece a reforma, a contra-reforma, né, trabalhista da Espanha, que vai revogar a reforma de 2012. Aí o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, agradece e fala do exemplo do Lula, né, e agradece por reconhecer o novo modelo de legislação que garantirá direitos a todos e todas. Então, eu queria já começar perguntando para o Márcio Postman sobre a reforma trabalhista de 2017, feita pelo Temer, após o golpe contra a Dilma. Quais foram os efeitos, né, dessa reforma e por que seria importante num eventual governo em 2023,
se seria importante,
seria
importante, o que deveria ter, o que deve ter sido feito, na tua opinião?
Bom, Satisfação estar com vocês aí, poder ter ouvido uma parte também da fala do Marco. Sobre o tema da reforma trabalhista, eu acredito que nós, brasileiros, não deveremos demorar tanto tempo como os espanhóis demoraram para poder reaver o mal que foi feito lá, no caso da Espanha, em 2012, no governo do Partido Popular, né, o governo conservador do Rajoy, que estabeleceu mudanças significativas na forma de regulação da contratação, desvalorização salarial. Então, isso aconteceu em 2012, agora, nessa virada do ano, o novo governo do Sánchez apresenta, então, uma proposta de... Seria quase uma contra-reforma, vamos dizer assim, embora deverá participar ainda pelo parlamento, tem um certo tempo de negociação, mas eu acredito que da forma que foi encaminhada ela deve ter êxito. Então, foram praticamente 8 anos de convivência com essa experiência de apelo à geração de empregos a partir da ideia de que reduzindo direitos trabalhistas, reduzindo o custo de contratação, as empresas que estariam ávidas para contratar trabalhadores não contratariam porque custaria muito para elas, e ao reduzir, portanto, o custo do trabalho, as empresas passariam a contratar. Isso, no caso da Espanha, está comprovado, não teve êxito essa perspectiva, e ao mesmo tempo estimulou a precarização das vagas na Espanha, acompanhada, inclusive, do aumento da desigualdade naquele país. Bom, no nosso caso, a aprovação de uma reforma que o próprio presidente Temer, na época, admitiu que seria estimulado pelas medidas tomadas no governo espanhol conservador, nós tivemos, então, esta mudança, que foi, a meu modo de ver, muito mais grave do que da Espanha. Ela não tratou apenas e tão somente da questão da contratação, de redução de direitos, redução salarial, da renda, na verdade, mas ela tratou, na verdade, de sufocar os sindicatos, né? Retirando a cláusula que permitia o financiamento obrigatório de parte dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, ainda trouxe como um atributo desfavorável à classe trabalhadora brasileira a obstáculos para que os trabalhadores pudessem ir à justiça buscar direitos que, porventura, não foram atendidos na relação contratual. Então, ela é mais grave, ao meu modo de ver, porque ela atinge 3 pilares das relações de trabalho e, no caso espanhol, fundamentalmente a questão dos salários. Não atacou os sindicatos de uma forma tão grave como nós estamos assistindo no Brasil, e muito menos a questão do direito dos trabalhadores irem até a justiça reclamar de possíveis abusos que tenham sido cometidos contra eles de parte dos patrões. Então, eu acredito que essa modalidade de flexibilização, redução de direitos, que se dizia aqui no Brasil, não é, que justamente essa redução de facilidades para contratar, redução de contratos, retirada do sindicato das relações de trabalho, tornar mais segura a contratação, porque o trabalhador não poderia questionar na justiça, né? Isso não comprovou, não trouxe realidade. Nós estamos com uma taxa de desemprego praticamente a mesma que tínhamos em 2017, sem falar, evidentemente, que o quadro da ocupação no Brasil é dramática. Estamos comprometendo, inclusive, o futuro dos trabalhadores em relação ao sistema previdenciário, porque a economia brasileira já não emprega como empregava trabalhadores assalariados protegidos, que, portanto, contribuem para a Previdência, expandem vagas sem direitos. Então, obviamente, nós estamos aprofundando um quadro que já era dramático em 2017. Se vocês me perguntam, ela é importante, um governo, me parece, uma candidatura, deixar claro que, em relação à questão do trabalho, não é, esse tipo de reforma precisará ser revista, modificada, eu acredito que ela é importante. Mas também, como nós dizíamos e dizemos agora, né, que a mudança na legislação por si só não gera emprego, não é protegendo mais o que não acontece agora que vai gerar emprego. A problemática da geração do emprego é determinada num outro campo que não é, a nosso modo de ver, a regulação. A regulação é importante para proteger o trabalhador, né, para dar estabilidade, para garantir, digamos assim, o compromisso do trabalhador com a ocupação, com a produtividade, mas não necessariamente garante, seja destruindo ou protegendo o emprego, que se cria mais empregos.
Muito bem. Márcio, dando um pouquinho de assunto, assim, eu queria que você fizesse uma análise aí do que você está vendo para 2022 do ponto de vista econômico no Brasil, né? Com os relatórios que você tem, com a tua experiência, e se a economia vai ser o motor das eleições desse ano também, se você considera que ela que vai ser o mote principal dessa campanha.
A impressão que tenho é que nós estamos iniciando o ano de 2022 mais realista do que aquele, por exemplo, do ano passado. Né? Se a gente olhar, inclusive, o boletim Focus, né? Essa pesquisa que o Banco Central faz com o mercado financeiro, né? Eles erraram tudo no ano 2021. Né? Não acertaram a variação do produto interno bruto, que até agora o também veja não divulgou, mas pelo menos as indicações estão diferentes daquelas que haviam sido diagnosticadas no início do ano passado. A inflação, não é, está muito, muito distante, quase 3 vezes maior do que havia sido estimado. Então, acredito que agora as expectativas já estão mais próximas da realidade, ou seja, não haverá crescimento econômico nesse ano, e teremos, infelizmente, uma inflação que pode até ter uma trajetória mais alta, dependendo do comportamento, é o que parece não vai ser alterado, dos chamados macropreços. Né? Ou seja, nós estamos ainda numa trajetória de elevação da taxa de juros, ela tem impacto nos custos de quem está endividado, e nós estamos falando, no caso do Brasil, né, de mais de 70% das famílias endividadas, e, portanto, qualquer aumento da taxa de juros tem impacto na renda, na disponibilidade de renda das famílias, assim como, obviamente, nas empresas. Essa trajetória de elevação dos juros desincentiva qualquer vontade empresarial de ampliar os negócios, porque não há uma perspectiva de melhora. Né? E a formação de preços vinculado a energia, né, combustível, possivelmente não vai ser alterada, não há indicações de que isso se continue. Então, nós vamos ficar muito prisioneiros do comportamento dos preços internacionais. Então, podemos ter, de fato, um problema sério ainda de inflação no Brasil, que corrói renda. Então, é um ano, me parece, ruim do ponto de vista econômico, da economia, das famílias, né, das empresas, porque o ambiente não oferece, digamos assim, uma perspectiva que pudesse ser alterada, o que nós estamos vendo já identificado pelo próprio IBGE, que nos colocou numa recessão técnica, ou seja, nós tivemos uma recuperação no início do ano passado, é verdade, porque também a nossa base de referência era muito baixa em 2020, mas essa recuperação não teve fôlego e praticamente então nós estabilizamos num patamar muito baixo. Eu diria assim, não é? Isso é uma análise conjuntural, digamos, muito pontual, mas a gente não pode ficar somente nela, porque a última vez que o país teve crescimento do PIB per capita foi em 2013. Ou seja, de 2014 para cá, o país não cresce do ponto de vista dos brasileiros, a produção dividida por brasileiros. Então, é um período de decrescimento econômico. Eu diria assim que o Brasil está vivendo um quadro depressivo. Por que que depressivo? É porque não se trata apenas da redução da capacidade do nível de produção, mas também uma redução da sua capacidade de produzir. Tá certo? Uma coisa é o Brasil pode produzir 100, a sua capacidade, as suas máquinas estão preparadas para produzir 100, mas não produziu 100 porque não há consumo, então produziu 70, 60. Então esse declínio é a recessão, reduz o nível de atividade. Agora, a capacidade de produção depende do investimento ou do desinvestimento. E o que nós estamos tendo nesse período de mais anos, é uma, eu digamos, uma situação de desinvestimento, porque há fechamento de empresas em maior número do que a abertura, e uma fuga do Brasil de grandes empresas. Né? Não é só a Ford, mais de 30 empresas saíram do Brasil. Então, reduz a capacidade de produção, e isso dá um quadro dramático, depressivo. Se você me pergunta, então, o que vai predominar no debate eleitoral, eu não sei lhe dizer, mas que a economia continua sendo uma questão chave, né, para qualquer governo certamente, no caso brasileiro, é algo inquestionável.
O Márcio, e quando o Lula ganha a eleição em 2003, 2002, para assumir em 2003, o país estava num momento complicado, difícil. O governo Fernando Henrique acaba de uma forma torta, né? Eu me recordo que a gente já tinha relação profissional de amizade desde o primeiro mandato do governo Fernando Henrique. Você mesmo foi uma das pessoas que me alertou que, lá naquele primeiro mandato, que difícil, que ele ia ter um círculo virtuoso logo no começo por conta das privatizações e do caixa, e que aquilo conseguiria bancar o real num patamar alto, enfim. E aquilo aconteceu, mas no segundo desencarrilhou. O presidente Lula assume e ele coloca uma política ortodoxa. O Palocci, para conduzir durante 2 anos uma política ortodoxa, para talvez ali mandar um recado para o mercado, para acomodar as coisas, para tentar fazer com que, talvez, se não tivesse um ataque especulativo, não sei, estou aqui colocando questões, né? Ele tem tempo para fazer isso? Ele precisa fazer isso se assumir o mandato em 2023, o terceiro mandato?
Bem, ao que parece, a partir de 2023, não sabemos muito como é que vai evoluir o ano, mas mantendo a situação que está hoje, né, eu diria sim que o mandato que se inicia em 2023 tem trunfos maiores que se tinha no início de 2003. Por exemplo, o governo do presidente Fernando Henrique entregou o país praticamente sem reservas internacionais. O país estava muito vulnerável, né? Hoje, nós temos uma reserva significativa que foi justamente produto dos governos do PT. Essas reservas nos permitem, digamos assim, operar muito melhor, até mesmo, se for de interesse, utilizar uma parte dessas reservas para fundamentar um grande programa de investimento no país. Isso não havia lá em 2003. Houve um terrorismo do mercado financeiro, inclusive, na transição do Banco Central, dizendo que o país corria o risco, não é, de uma quebra. Então, digamos que foi um governo que iniciou muito comedido, não é? Segundo lugar, não é, que me parece também um elemento importante de ser considerado, é que, na verdade, em 2002, 2003, não é, o Brasil era muito dependente, digamos assim, dos países do Norte, especialmente dos Estados Unidos, né? Ou seja, a nossa base comercial era justamente com eles, né? Então, qualquer iniciativa mais ousada corria o risco de ter uma reação desses países. Bom, isso já não seria mais verdade olhando a situação atual. Quer dizer, hoje o nosso principal parceiro comercial é a China, com quase um terço, né, das exportações. Os Estados Unidos vivem um quadro de decadência, não é? O Brasil já experimentou uma posição internacional muito mais ousada. Então, eu diria assim que esses dois componentes, o componente externo, né, se pode ver o triunfo que tem sido as viagens do ex-presidente Lula em termos internacionais, o reconhecimento de um estadista, me parece que lhe dá condições superiores àquelas que havia em 2003, né? Mesmo com a economia combalida, como nós vamos possivelmente enfrentar, não é? Mas e com essas duas situações, eu queria que nós podemos virar a chave mais rapidamente, porque se trata de um cenário diferente daquele encontrado em 2003.
Muito bem. Isso é, eu diria, que é o viçareiro ouvir isso.
Mas é a realidade, eu não tô...
Não, é muito bom, porque você tem toda... Eu te ouvindo, concordo plenamente contigo, mas não havia pensado para esse lado. Acho, de fato, quer dizer, você tem um nível de dependência muito maior, né?
Tinha, né? Agora, eu diria assim, o Brasil pode... O Brasil, não, por exemplo...
independência. Agora, a independência é muito maior.
O Brasil pode chamar uma grande reunião sul-americana, por exemplo, né? Nós tivemos experiências, olhando esse quadro, né? Porque a dramaticidade da situação econômica não é só própria do Brasil, né? Nós estamos acompanhando a vitória de governos de esquerda em vários países latino-americanos e se percebe a dificuldade que eles estão tendo. Isso talvez seja justamente resultado de uma tentativa de enfrentar o problema nacional apenas e tão somente pela perspectiva nacional. E talvez, a gente olhando o passado, né, houve uma grande iniciativa de organizar os países sul-americanos, não é? UNASUL, bom, várias iniciativas muito importantes, que de certa maneira se colocaram como a possibilidade da própria América Latina, o continente sul-americano, se organizar independente dos Estados Unidos. Não é? Me parece que agora a questão central é como organizar os países de uma perspectiva de um relacionamento novo com o que é o centro do desenvolvimento mundial hoje, que é a China, que é a Eurásia. Então, o Brasil poderia, com a credibilidade, não é, com a estatura do presidente Lula, organizar uma grande articulação dos presidentes, dos países que tiver interesse, evidentemente, em estabelecer um outro patamar de negociação com a China, com a Rota da Seda. É possível, digamos assim, ter uma perspectiva muito superior àquela que havia no primeiro governo do presidente Lula.
Tem algumas perguntas aqui, Rovai. O Cláudio, bem-vindo, pergunta: qual estrago econômico, social e político Bolsonaro e sua gangue ainda poderá causar ao nosso país, se é que é possível prever? Tem também a Maria Vilela, nossa membro aqui da TV Fórum, ela pergunta: na Alemanha, a contribuição sindical não é obrigatória. No entanto, sindicatos alemães são muito fortes e poderosos, como o IG Metall. Como explicar isso?
Bom, do ponto de vista da destruição, eu começaria dizendo que o governo do presidente Bolsonaro, não é, é um governo coerente. Ele, na campanha, não é, e depois, posteriormente, já eleito num banquete que ocorreu em Washington, ele disse que o governo dele seria um governo de destruição, não é? E ele vem executando isso. Então, não é surpresa, meu modo de ver, não é, o desmonte. Ele alertou isso. Talvez nós não tivéssemos prestado atenção. Né? É um pouco esta visão da extrema-direita. Não foi um presidente eleito para governar, foi um presidente eleito para destruir. Então, nós já tivemos um acúmulo de destruições. Né? Resta saber se seremos capazes não de reconstituir, porque nós precisamos olhar o Estado que está sendo desmontado, também é um Estado com características patrimonialistas, né? Um Estado que tem problemas, e nós precisamos reconhecer que estamos diante de uma nova era, a era digital, e precisamos estabelecer, eu diria assim, um Estado de natureza digital, um Estado que olhe essa nova era, né? E não aquilo que foi a proposta que veio de Getúlio e teve várias modificações ao longo do tempo, mas era um Estado voltado para a indústria. A indústria segue importante, mas nós estamos olhando hoje cada vez mais, não é, da digitalização da economia. Você pega, por exemplo, a economia mais importante do mundo, a China, né? Ela tem hoje 40% de toda a economia é digitalizada. Inclusive a agricultura, a sua indústria, serviços. Esse é, a meu modo de ver, o horizonte pelo qual nós precisamos reconstituir o Estado brasileiro para poder apoiar, de fato, um salto fundamental no nosso ensino, na saúde, bom, em várias áreas. Né? Bom, em relação à questão sindical que foi levantada, de fato, o modelo alemão é um modelo muito interessante, é um modelo de uma central sindical só, e se não me falha a memória, é menor do que 10 o número de sindicatos, né? Mas tem uma forte articulação com o Estado. Né? Basta dizer, bom, na Alemanha há inclusive um financiamento público para as igrejas, né? E também há um financiamento para instituições que estão vinculadas aos partidos e mesmo aos sindicatos. Então tem, eu desconheço, para dizer bem a verdade, algum país em que não exista recurso público em que os sindicatos trabalhem, gerem. Não é? Então, não é...
Eles, inclusive, Márcio, desculpa te interromper, sim, eles têm recursos para investir fora do país, né? Carimbados, né? Tanto os partidos na Alemanha quanto os sindicatos.
Não, exatamente isso. Essa presença do sindicato, né? Do ponto de vista da gestão de parte do orçamento público, não é uma invenção do Getúlio. Né? Isso já é algo que estava vindo. Nos Estados Unidos, inclusive, bom, os fundos previdenciários também, né? Alguns, não foi objeto da pergunta, mas muitas vezes, mas como é que nos países escandinavos, na Suécia, tem a taxa de sindicalização de 70%? Bom, é que para você se aposentar nesses países, você precisa estar afiliado ao sindicato, porque eles fazem a gestão do fundo da Previdência. Então, tem uma funcionalidade. Aqui no Brasil, por que você se filia no sindicato? Tá certo? Qual é o porquê? O que o sindicato negocia com a empresa, com a categoria, não diferencia trabalhador sindicalizado do não sindicalizado, por exemplo. Não é? Ou seja, é mais um estímulo à sindicalização pela consciência do trabalhador em relação ao papel importante que tem o sindicato do que, na verdade, uma funcionalidade ou objetividade que ele poderia ter através da atuação sindical. Quem sabe uma nova legislação social e do trabalho que pudesse, na verdade, estabelecer uma organização sindical mais adequada à nossa realidade. Né? Isso foi no renascimento do movimento sindical, até quando o ex-presidente Lula era dirigente sindical, não é? Uma das iniciativas era mudar a legislação, apoiando muito mais a organização por local de trabalho, não é? Uma pauta de financiamento vinculado a atividades do sindicato, etc. Acho que essa questão é uma questão já antiga no Brasil, mas talvez devesse ser retomada, não apenas a ideia de reconstruir, voltar ao passado, mas, na verdade, dar um salto em relação ao que nós, de fato, precisamos nesse começo da terceira década do século XXI.
Muito bem. Brida Lourenço.
Muito bem. Tem aqui mais uma pergunta. Bolsonaro tem muito apoio de pequenos empresários que não conseguem mão de obra compromissada. O que fazer para mudar isso, além de melhores salários? Tem também aqui... tem o Rodrigo Maia ainda continua defendendo, a Érica Leal diz que Rodrigo Maia deveria assistir a live e refletir sobre a negação quanto às deformas, continua negando. E ontem, né, fez um diz que defendeu a reforma que foi feita sobre a articulação dele. Eu acho que a gente está chegando, né, Rubai, aqui ao final da live. Então fica essa pergunta sobre os pequenos empresários e um destaque final do Pocha.
Não, eu até acompanhei a manifestação do deputado federal Maia. Ele se sente na obrigação, certamente, de defender a reforma pela qual ele tanto lutou, mas os seus argumentos são muito pobres. Ele não apresentou um dado daqueles que foram, pelo menos, prometidos. Ele não fala que o emprego não cresceu, que aumentou a precarização, que compromete os recursos da Receita Federal, da Previdência, não é? Do enfraquecimento dos sindicatos. Ele que diz que defende a democracia. Sabemos que os sindicatos são peças fundamentais na democracia de qualquer país. Não é? Mas o argumento é um argumento de crítica ao PT. Então, seguimos na mesma toada que quando você não tem argumento, o teu melhor defesa é o atacar o adversário, não é? Tentando destruí-lo, desmerecer. Bom, infelizmente, é um pouco da trajetória do pobre debate brasileiro. Né? Sobre o apoio que os empresários vêm dando à questão do Bolsonaro e até mesmo à reforma trabalhista, eu diria assim, é natural que eles defendam isso, porque o empresário, na verdade, ele opera a partir dos custos que ele tem de produção. Se a receita não aumenta, se as vendas não aumentam, o que ele pode fazer? Ele não tem como aumentar as vendas, porque as vendas dependem da renda, dependem de questões que estão muito mais além da sua capacidade de decisão. Então, no âmbito da decisão dele, o que ele pode fazer é a redução de custos, para tentar manter minimamente o lucro. E como o trabalho é um custo, obviamente que ele apoia a redução de custos, porque esse é o mais imediato, é o ganha-pão dele. O problema, como sabemos, não é que quanto mais se reduz o custo do trabalho, que é um custo para a empresa, mas é uma renda para o trabalhador, quer dizer, reduzindo o custo, reduz renda, com menor renda tem menos consumo tem menos produção tem menos receita, tem menos lucro. Né? Então, do ponto de vista dinâmico, os empresários, ao fazer este apoio, de certa maneira, é quase como cometer um araquiri, porque mais à frente eles não terão demanda para os seus produtos. Esse é o ciclo vicioso ao qual nós estamos submetidos. E me parece que a questão chave é enfrentar esse ciclo vicioso, que não vai ser simples, né, porque tem uma base de apoio parlamentar, política, midiática, tá certo? Mas ela precisa ser enfrentada. Os espanhóis levaram 8 anos para mudar, nós talvez em menos tempo mudaremos também, porque me parece que essa questão veio para deixar muito bem clara, né, o que é um governo de oposição ao que estamos vivendo hoje.
Muito bem, Márcio. Sempre um prazer contar contigo aqui no nosso Fórum 11:30. Quero te desejar um felicíssimo 2022, com muitas alegrias, né, para ti, para todos os teus aí, familiares. E Trilha Lorenzo.
É isso, também gostaria de desejar um ótimo 2022, agradecer muitíssimo a live de hoje. Vamos convidá-los mais vezes aqui este ano. E obrigada a você que está aqui conosco, acompanhando. Já tem aqui, obrigada, Noemi, muito boa live, esperançando aqui. Vamos, então, encerrando, desejar uma ótima tarde para todos, todas, todos. Amanhã a gente está de volta, né? Vai às 11:30 da manhã. Obrigada.
Valeu, Marcelo. Abração. Tudo de bom, querido.
Obrigado.